Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Política, com Dora Kramer.
Hora de conversar com Dora Kramer. Dora, quero muito ouvi-la a respeito dessa viagem de Lula, pegando carona, não no rabo de um cometa, mas no banco de passageiro de um empresário brasileiro para participar da Copa... Copa é aqui. Da COP 27, Dora. Bom dia para você.
Bom dia, Megali. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos. Agora, antes de qualquer coisa, você quer me ouvir muito sobre isso, mas eu quero te ouvir depois muito sobre o Catar. Você vai me responder, agora, como é que é o Catar? Tá certo? Porque eu tenho maior curiosidade.
Na medida... Hoje a gente não tem a trava do horário do Simão. O Simão tá de folga. Então a gente pode falar aqui até o arroz secado. Ora, pode ficar à vontade, vamos bater muito papo.
Tá legal, mas esse negócio do Catar é para depois, tá? Mas eu quero saber tudo. Olha só, vamos ao assunto, esse assunto da carona. Não é ilegal, tá? Para começar, não é ilegal, do ponto de vista da lei tá tudo certo. Mas do ponto de vista da ética, é para lá de questionável, né? Tanto que está sendo questionado até mesmo nas internas ali da equipe do presidente eleito, se isso foi a melhor opção. Eu acho que não foi, porque justamente suscita esses questionamentos. E num momento em que o simbólico é tão importante para o presidente eleito, a começar por chamar Alckmin para a chapa dele, por colocar o vice-presidente eleito no comando da equipe de transição, como quem diz, olha, ele não terá um papel secundário, ele terá um papel central. Portanto, as pessoas de centro aí fiquem todas tranquilas. E tem a composição também da equipe de transição, bastante diversa, enfim, vários recados. E do ponto de vista do simbolismo, essa carona realmente, porque, olha, primeiro, ela remete a fatos que o PT e o presidente eleito não gostariam de relembrar, que é a relação promíscua, nem sempre republicana, com o empresariado, tá certo? E outra é que não é empresário qualquer, né? O dono desse avião, o empresário que foi alvo da Lava Jato, chegou a ser preso, fez delação premiada, portanto, confessou, admitiu ilícitos, enfim. Aí diz, ah, não, mas ele é amigo do Lula há muito tempo. Bom, mas e daí? Tá certo? Essas amizades, sabe? Sítio de Atibaia, Triplex lá do Guarujá, enfim, tudo isso há um intrincamento.
Ô, Dora.
Sim, fala.
E outra coisa, né? Amigo é aquele que chupou mexerica com você na infância, aquele que jogava a bola no terreiro. Depois que você entra na política, você não tem amigo. Peraí, pera lá, né? Você tem interesses. Esse tipo de amizade não é aquela amizade pura, fraterna, seu companheirão, né? Não dá pra chamar isso de amizade, né?
Ô, Megali, e ainda que desse, acho que você tem razão, tá certo? Você faz essa ressalva, tá certo. Ainda que desse, temos o velho dito, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Eu diria negócios de Estado à parte, né? Não tem... Porque amigo também não justifica. Eu aludi a essa questão porque é uma das justificativas, né? Que as pessoas da equipe do presidente eleito estão dando, e que é é muito ruim. Olha, dá margem, claro, à oposição, dá margem a críticas antes mesmo da posse. Quer dizer, aquele negócio de lua de mel... Bom, o Bolsonaro já não teve, né? Porque quando você tem uma eleição que é uma eleição de rejeição, aquele período de lua de mel pertence a outro tempo. E nesse caso, que já teve aquele discurso do presidente eleito chamando a estabilidade, essa tal de estabilidade, desdenhando dessa necessidade de controle fiscal. E agora você tem essa cena, sabe? Algumas pessoas podem dizer, ah, vocês estão de implicância, já ouvi isso, tá? Mas não é de implicância. Tudo na presidência da República, e o presidente eleito já está aí se comportando como presidente, precisa ser esquadrinhado. A eleição acabou, vamos lá. O presidente eleito já está sob escrutínio. E o presidente em exercício só não está porque está em silêncio. E eu vou te contar, não consegui, Megali e Helen, estou muito atrás de saber qual é a razão efetiva desse silêncio. Eu queria ser uma mosquinha na alvorada numa altura dessa.
Ô Dora, o Megali pontuou aqui no início do jornal que talvez Lula pudesse utilizar do aparato de Estado para seguir para a COP27. Aí alguns ouvintes disseram não, como ele não foi diplomado, ele não tem esse direito. Não poderia, por exemplo, sei lá, usar um avião da FAB para isso. E eu lembrei que o próprio, na transição FHC-Lula, o próprio FHC fez questão de introduzir Lula aos líderes mundiais. Você sabe essa questão burocrática? Lula poderia ou não utilizar do aparato de Estado, não estendo diplomado ainda? Se fosse, num hipotético caso de termos uma transição normal e fosse o caso de Jair Bolsonaro, de forma polida, convidá-lo a essa viagem, poderia isso ou não?
Helen, essa seria a solução. Em vez de carona num avião de uma pessoa particular, seja ela empresário, metalúrgico, o que for, se fosse, como você diz, uma transição normal, poderia sim o presidente, que não quis ir à COP, mas poderia ir e, num gesto, convidar o presidente eleito. Mas não é esse ambiente. O avião da FAB ele não poderia usar realmente. Agora, o partido teria, o PT teria de pagar essa viagem de alguma forma. Do jeito que foi, só sei dizer que do jeito que foi, não foi um jeito legal. Ah, isso determina que vai ser o governo? Não, claro que não, gente. Mas é a tal negócio. A pessoa está no governo, a pessoa se candidata à presidência, a pessoa se dispõe a presidir um país, a pessoa está sob escrutínio em todos os aspectos e precisa tomar todos os cuidados, evidentemente. E nesse caso, não foram tomados.
E olha, para a pessoa que está falando... Porque eu falei sobre o assunto mais cedo, o cara veio falar, você não tem autoridade moral para falar sobre... O Lula, pera um pouquinho. A Dora falou assim: vocês estão perseguindo, estão exagerando. Ora, chame como quiser, tá? Perseguição, eu chamo de exercer o quarto poder. Sim, é o que a gente faz, a gente aponta o dedo. Jornalismo é oposição, né? Pra falar bem do governo, já tem marqueteiro. A gente tá aqui pra apontar o que tá errado. Se for uma coisinha, vai ocupar um tiquinho de espaço no noticiário. A gente não vai passar uma semana falando dessa viagem. Amanhã o assunto já morreu. Se for uma coisa grande, a gente vai dedicar uma grande cobertura, mas a gente sempre vai estar aqui para apontar os erros. A gente tem que partir do princípio de que o nosso governo será dinamarquês, né? Tudo que escapar dessa lógica da perfeição é papel da imprensa apontar. E só faltava a gente fingir que não viu o Lula pegando carona no avião de um sujeito suspeito. Já foi preso, denunciado no Mensalão, pelo amor de Deus.
Ô, Megali, agora, só para começar, fazendo referência ao ouvinte que falou de autoridade moral, se a gente fecha os olhos, aí mesmo é que a gente perde autoridade moral para fazer críticas. Porque aí vira aquela história de crítica seletiva. Não tem. Crítica é crítica a tudo que tiver errado. Ponto. É isso.
Perfeito. Ô, Dori, por falar em... por falar em coisa errada. E essas aventuras do STF em Nova York?
Menino, pois é, primeiro que eu já estou aqui, eu nem vou entrar, porque eu ainda não tenho certeza como é que essa coisa, se não é inadequado, 6 ministros do Supremo lá, quem é que pagou esse negócio? Eu acho esquisito, mas eu não quero entrar, porque eu não sei como é que é esse negócio legalmente, mas do ponto de vista ético também me parece esquisito. Agora, o que a gente vai falar são os ataques, as agressões, a falta de educação, a completa, sei lá o quê, dessas pessoas que foram perseguir ministros em restaurante, em rua de Nova York, insultar, falar, fazer acontecer. É uma coisa absolutamente condenável. Seja ministro do Supremo, seja governador, presidente, pessoa... engenheiro, arquiteto, qualquer um, lojista, caixeiro, sei lá o quê. Esse tipo de comportamento é absolutamente condenável. Agora, isso me remeteu a uma conversa que eu tive assim, na véspera do segundo turno com ministros do Supremo, que aí eu queria saber como é que era, se tinha problema com o resultado, como é que o Supremo estava vendo, as possíveis reações... E aí a conversa resvalou para o seguinte, com uma preocupação da imagem do Supremo junto à população, seja ela de um lado, seja ela do outro, seja ela de nenhum lado. É uma constatação interna que não é unânime de que a imagem, o Supremo algo precisa fazer para se preservar. É uma das ideias... seria a corte evitar questões politicamente corretas, julgamentos politicamente polêmicas e se ater a questões constitucionais. O problema é que nem sempre, diferentemente da Suprema Corte americana, a nossa, pela nossa Constituição, pode se recusar a examinar. E aí caberia essa conversa que eu tive em off, descaberia um entendimento até com o legislativo para que os políticos evitassem, o parlamento evitasse jogar todas as questões em cima do judiciário, que aí se vê obrigado a entrar em questões que não são estritamente constitucional. Fora isso, há assunto mais delicado, como o comportamento de um ou de outro considerado... Diferentemente, por exemplo, a ministra Rosa Weber, né, que está presidindo o Supremo, ela sempre teve um comportamento super discreto, né, super mais atinente ao que a gente vê, para tomar o exemplo de novo da Corte Americana, com a Suprema Corte Americana, aquela pessoa que fala nos autos, não fala por aí, não é o caso da nossa corte. E essa é uma reflexão interna que alguns ministros estão querendo levar para depois da posse e tal, porque não é algo pacífico, tá? Tem gente ali que acha que está tudo certo, que é assim mesmo, não tem problema, que não precisa mudar nada. Mas é uma questão que o Supremo vai tá querendo discutir internamente, porque acha que, por exemplo, uma coisa dessas que aconteceu em Nova York, ela acaba... alguns comportamentos do Supremo acabam dando a umas pessoas justificativas, como eu já ouvi, dizendo mas foi o Supremo que começou. Ora, não se trata de uma briga de rua, né? Mas também o Supremo tem o seu lado aí para cuidar e para fazer alguns ajustes.
Soltou do seu por alguns minutinhos, Dora.
O quê? O que você quer mais? O Catar? Menino, não, sabe por quê? Me inspirou, uma vez eu fui à Índia com o Fernando Henrique, uma viagem. E o Arthur Chechel, lembra dele? A gente trabalhava no Jornal do Brasil. E o Arthur Chechel falou assim, me ligou lá, falou assim, Dora, como é a Índia? Eu escrevi 2 páginas depois, quando eu voltei. Respondi com essa pergunta na cabeça. Como é a Índia? Sabe assim, porque
Dora... é um país... Com um pouquinho... Eu tô aqui faz 2 dias, tá? Não faz 3 dias ainda. Mas eu já conseguiria falar uma meia hora sobre o Catar. Só das coisas que eu vi aqui, porque a sensação que você tem é que você viajou uns 30 anos no futuro, né? As estações de metrô são mais modernas, o metrô é mais silencioso, as coisas funcionam de um jeito melhor, as ruas são mais limpas, os prédios são incrivelmente desafiadores, né? No sentido de desafiar a engenharia, prédios muito modernos e muito impressionantes, tudo que enche os olhos. Então é muito fácil você se deslumbrar. Só que a gente, como jornalista, a gente tem bastante ano de estrada, a gente aprende a colocar as coisas em proporção, né? Primeiro, isso é uma ditadura. Esse país tem muito dinheiro, mas não é todo mundo que vive essa vida boa. O que a gente está vendo é o filé do filé, que foi preparado, né? Como alguém arruma uma casa para receber a visita da rainha, o Catar arrumou a casa para receber a visita do mundo. Então, o que a gente está vendo aqui é um país arrumado, maquiado, né? A gente não sabe exatamente o que tem por trás do muro. Tem a questão dos operários que morreram, tem a questão dos direitos trabalhistas. Então, eu me policio para não ficar muito deslumbrado. Mas é um mundo impressionante, né? A impressão que dá que é uma cidade que foi construída ali para impressionar. Para encher os olhos mesmo.
Você conseguiu saber alguma assim, choque de costumes? Você quer dizer, eu vi a sua entrada aí sobre o negócio de não poder circular, mas aí é questão da FIFA. Mas choque de costumes, você já teve? Deu
já. Tempo
de 2 dias?
Caramba, as mulheres usam burca, né? Aquelas que são casadas, todas elas de burca. Burca mesmo, tá? Não é hijab, não. Burca, só o olhinho para fora. O que é uma visão estranha pra gente. Mas eu vi duas. Uma foi hoje, quando eu vi uma excursão de criancinhas, né? Aquelas criancinhas bonitinhas, estavam fazendo excursão para algum lugar, estavam no metrô. E as professoras, você via que eram as professoras de burca. É muito estranho você ver aquelas crianças, né? Aqueles dois fantasmões acompanhando. Quer dizer, as crianças nunca vão conhecer o rosto das professoras. Isso é uma coisa tão estranha, né? E ontem, eu pedindo informação, o povo aqui é gentilíssimo, tá? Muito educado, todo mundo fala inglês. Aliás, geralmente as pessoas falam árabe, hindu, indiano e inglês, no mínimo, tá? Todo mundo é poliglota aqui. As pessoas são muito educadas e muito gentis. Elas não apenas ensinam você a chegar nos lugares, elas te levam até lá. E numa dessas, um catariano, a quem pedi informações ontem, estava com a esposa de burca, falou, eu tô indo para lá também, era uma estação de metrô, então você pode me acompanhar. E a gente foi conversando sobre Copa do Mundo, o cara falando que a Tunísia tá chegando forte, que ele não espera muita coisa da seleção do Catar, e a mulher dele de burca, em absoluto silêncio, andando 1 metro atrás. Aquilo me deu uma sensação ruim, sabe? Não é uma coisa bacana, mas quando você vê, estão todos assim. O homem sempre andando à frente e a mulher acompanhando atrás, em silêncio e como se fosse um ser invisível. É difícil acostumar, né? Com esse tipo de cena. Pra gente é um choque de cultura mesmo.
Você é estranho. Agora, imagine esse casal aqui em Copacabana. O que ele ia achar? No Réveillon ou no Carnaval em Copacabana? Ele ia achar que estava no mundo muito louco, né? Agora, eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu vou ficar te perguntando aqui até você me parar. Você foi a restaurante?
A Ellen é a nossa chefe.
Então, eu vou ter que cortar o barato de vocês dois, porque nosso relógio já está estourado, mas a gente vai continuar. Tem bastante tempo, viu, Dora? Vai ter ao longo aí de, o quê? Quase um mês aí, para vocês ficarem conversando aqui no ar, viu?
Tá legal, ótimo.
Um beijo, Dora. Beijo.
Beijão.